Você sabe o que significa marxismo cultural?
Então quando começa toda essa coisa sobre ideologia de gênero, abortismo, gaysismo, tudo isso é revolução cultural.
Estamos caminhando para o socialismo.
Avante, camaradas! Está começando mais um episódio do Marxismo Cultural, do site vortexcultural.com.br. Eu sou o Flávio Vieira, estou aqui hoje com Júlio Assano.
Minha batata continua assando, nunca fica pronta.
No próximo eu te chamo de Júlio Júnior, pra gente manter essa...
Ah, o rodízio, né?
É, rodízio. Pra parecer que tem vários participantes, entendeu?
Sou um cara multifacetado.
Exatamente. Aqui também, Rafa Class.
Fala, classe trabalhadora. Como é que a gente tá nessa noite de quarta-feira?
Quarta-feira. Tamo aí, né? Dia de jogo do Brasil com Qatar. Clássico do futebol internacional. Aqui também, no time, finalmente a participação de Amanda Farias, que era pra participar desde o primeiro, mas por motivos de agenda não pôde, mas finalmente está entre nós.
É isso aí. Olá, mas hoje deu.
Ainda bem, finalmente, a gente tava esperando, mas é isso, vamos fazer um programa bom. Aliás, ela é @putindesaias no Twitter, sigam ela lá. Fazendo propaganda já.
Caralho.
Esse nome é muito ridículo. Toda vez que falam em voz alta, eu sempre fico com vergonha.
Bom, fechando o time, Felipe Pereira.
É, o que sobrou de mim, cara, com faringite, mas ainda com saudades do que ainda não vivemos, Flávio.
Nossa, velho, sério, cara.
Tá pronto.
Sério, velho. Logo hoje.
O pessoal tá falando de jogo da seleção, cara. Acabei de ver aqui que o Thiaguinho não está apoiando o Neymar, está vendo a NBA.
Olha aí, tá, nem o Thiaguinho.
A pessoa quando tá em popularidade, irmão, não tem jeito.
É, coisa tá feia mesmo. Bom, meus camaradas, retornamos para mais uma edição aqui do Marxismo, retomando também um pouco do que rolou nesse último mês aí de governo Bolsonaro, sempre aquela coisa muito dinâmica que a gente não consegue acompanhar, nem se fizesse um podcast semanal, né?
Diário.
Falar que muitas vezes nem o diário consegue cumprir essa tarefa ingrata. Mas no mês de maio rolou bastante coisa, né? E eu acho que mais relevante que eu me lembro teve o decreto sobre as armas e munições, né? Teve toda a reação envolvendo os cortes na educação. Ou se você for de direita, você pode chamar de contingenciamento. Fica a seu critério aí que tá ouvindo. Mas eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre o que rolou, principalmente na questão da educação, voltado para as manifestações, né? Que eu acho que uma coisa acabou desenrolando na outra.
É, a primeira manifestação, o primeiro grande ato após o bloqueio de recursos do Weintraub foi no dia 15 de maio, né?
15 de maio.
E, cara, foi um movimento enorme esse primeiro. Acho que 1 milhão de pessoas compareceram entre estudantes e simpatizantes da causa. 200 cidades fazendo manifestação. Enquanto isso, Bolsonaro tava em Dallas fazendo aquela visita surpresa ao Bush.
Nossa, verdade, cara. Como a gente se esqueceu da visita surpresa ao Bush?
Esse mês foi tão maluco. Eu real esqueci dessa visita patética dele. Tipo, aconteceu coisa pra caralho.
O Bush não deve ter esquecido, cara, porque ele tava... Cara, ele tá muito velhinho, né? Tipo, ele envelheceu tudo que ele não envelheceu na época da presidência e nas outras eleições nesses últimos anos. Porque
tá só nessa visita.
Ah, não. Aí, não.
Mas você vê que o patamar do Bolsonaro tá num nível que o Bush tá rejeitando. O cara tá com medo de ver o Bolsonaro. O cara falou, mano.
Ele não conseguiu sentar pra um almoço, pra um jantar, né? Teve aquelas fotos patéticas dele numa lanchonete, velho. Assim, com um grupinho dele, né?
Ficou muito claro que ele foi fugindo mesmo pra não estar aqui. Nessa manifestação que foi, acho que a primeira, né, dele, que todos os estados estavam...
Pô, mas é um álibi muito frágil, né, Amanda? Tipo, caraca, a parada é muito bizarra. Tipo, eu, sinceramente, acho que o Bush até deve ter demorado... Bolsonaro, que parada é essa? Eu não sei exatamente que pé tá o... Não duvido que ele saiba quem é Bolsonaro, mas assim, tipo, conhecer profundamente, saber, cara, quem sabe quem é ele é o Trump, porque, pô, o Bolsonaro não larga do saco do Trump, né?
E um problema nesse acontecimento todo aí é que, tipo assim, essa visita, pelo lado das autoridades aí brasileiras que estavam organizando essa viagem, né, entre aspas aí, que houve recuos, porque eles queriam a premiação lá, o negócio que ele ia receber lá, comenda, sei lá o que que era, era pra ser originalmente em Nova York lá, né, mas a cidade se recusou praticamente, a cidade, eu digo, é o restaurante, aí depois veio declaração do...
Prefeito,
que ele não era bem-vindo lá.
Né? Que era um extremista, né? Extremista, né?
Aí foram atrás e descobriram que o Banco do Brasil, né? Meio que tava ajudando a bancar aí aquele jantar.
Comprou, enfim, vários, né?
Mas... E isso ocasionou, né, uma grande reclamação, que aí fez com que as coisas fossem mudando, que ele desistiu de ir. Aí depois, meio que... tentando fazer lá a emenda do soneto lá, pegou e divulgou que iria pra Dallas. Mas aqui no Brasil já tava sendo falado que ele ia se encontrar com o Bush bem antes, então. Logo que disse que iria pra Dallas. Só que os caras não combinaram com o Bush, né? Pelo jeito, porque o cara...
Só não avisaram o cara.
Então é uma série, cara, né? De atrapalhadas, né?
É, mas só podemos dizer que o Bolsonaro foi rejeitado pelos Nova Yorkines.
Nossa, falaram isso mil vezes no ato, cara. Aqueles carros de som, todo mundo que entrava falava, ah, nem Nova York aguenta. O que eu tenho a ver com Nova York, bicho?
É, tem isso, né, cara? Mas ele falando dos Nova Yorkinhos foi maravilhoso. Não, eu só dou risada, porque daí eu lembro da galera que ficava falando, não, a gente tem esse Lula aí que não sabe falar nada, essa Dilma. Toma aí, né, cara? Toma aí.
Dava pra fazer um compilado, assim, ao fim desses 4 anos de governo Bolsonaro, se forem 4 anos, né, mas dá pra fazer um compilado de todas as vezes que ele só demonstrou a incapacidade dele de falar. Porque, tipo...
Ah, cara.
Nossa, cada deslize, assim...
Muito baixo clero.
Total.
Tem até uns lapsos meio freudianos, assim, que eu gosto muito quando ele faz.
Cara, chega a ser quase uma ofensa pra Freud, né? Mas tem uma montagem muito boa que jogaram no Twitter do...
Do Chapolin?
Do Chapolin, cara.
Cara, essa é a melhor coisa do governo desses últimos 5 meses. Essa montagem
do Chapolin. O Brasil acima de sempre, digo, acima de todos.
Caralho, aí, tipo, em resposta aos cortes na educação, nós tivemos essa manifestação bem grande. E nesse mesmo dia, enquanto o Bolsonaro tava lá em Dallas comendo aquele Kentucky Fried Chicken, tava perguntando pra ele, e aí, o que, que você acha das manifestações? Aí o cara falou, são os idiotas úteis, né? Tá ok. Falou que, né, os caras não sabem nem a fórmula da água, só que, tipo... Acho que todo mundo sabe a fórmula da água, né? É engraçado, né? Os caras não sabem nem a fórmula da água, só que são doutrinados pelo gramscismo marxista cultural da escola de Frankfurt, né?
Facinho de entender, pra cacete.
É, os caras lêem Horkheimer, não, é baba. Mas ele basicamente ofendeu todo mundo na manifestação. Depois ele até voltou atrás, falou, desculpa, tá ok. Mas, bom, basicamente demonstra que o cara não tava preparado pra lidar com essa situação, né? E foi o que vocês disseram aí, que ele fugiu, né? Essa escapada aí pra Dallas foi super conveniente pra ele não ter como que lidar muito bem com essa situação. Mas, cara, foi um ato... bem expressivo, especialmente porque teve presença grande das federais, obviamente, que são muito afetadas por esses cortes, e até o pessoal das exatas, assim, biológicas, aderiram às manifestações, que eles geralmente não são tão ligados à militância, então, né, quanto às humanas.
A Poli mesmo, da USP, paralisou. Eles nunca paralisam, não.
Foi para além daquelas manifestações voltadas a sindicatos, UNE e partidos, né? Eu acho que nesse ponto foi bastante expressivo.
Sim, ao mesmo tempo, muita gente reclamou, especialmente os liberais TripAdvisor da vida, né? Falando que não, os caras estão... isso é tudo massa de manobra contra a reforma da Previdência, pela pauta do Lula livre e tudo mais. E, cara, sinceramente, pau no cu de quem fala isso, mano. Tipo, manifestação é pela educação e, tipo, pode ter várias bandeiras, assim, quando, né, quando tem manifestação da direita pelo impeachment da Dilma, os caras estavam lá falando, não, porque a gente quer intervenção militar, fechar o Congresso, blá, 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 e nenhum liberal falou nada. Então, mano, por favor, né, coerência. E tipo, não vejo a contradição em defender tanto a educação e ser contra a reforma da Previdência, porque, né, a gente quer nossa educação e nosso direito de aposentadoria, e se a gente acredita que o Lula precisa de um processo legítimo e correto pra ser preso, pra ele ser condenado, então o cara que foi lá e investiu massivamente na educação, né, falho como o Lula é, como a gente já falou aqui, né, especialmente no episódio anterior, pô, sabe, não vejo a contradição, não vejo a hipocrisia. Eu acho que manifestação é pra ter várias bandeiras, sim, é pra ir social-democrata, liberal, é pra ir comunista, anarquista, cara. Foda-se, mano, é pra ter diversidade de discurso, sim.
Chega a ser até ridículo a gente ter que explicar uma parada tão básica, né? Duvido que nossos ouvintes pensem minimamente sobre isso, cara, mas, sinceramente, é fogo, a gente tá num tempo tão absurdo que a gente precisa ficar salientando o óbvio pra discutir política, né, cara?
Pois é.
É que fica uma coisa muito assim, que não pode bandeira de partido, que não pode não sei o quê. Só que aí você vai ver quem tá organizando manifestação, porque manifestação ela não surge do nada, uhum, né? Tem reunião, tem pauta. Quem tá organizando essas manifestações, muitas vezes é o partido que vai levar a bandeira. Não tô dizendo que não tem partido oportunista, que não vai participar dessas coisas, mas assim...
Isso sempre tem, cara. Assim como não existe nenhuma manifestação, nem a de 2013, que seja a política. Isso não existe, cara. Esse tipo de mentalidade é o que fortalece pessoas como é o MBL, e a gente vê bem qual é a intenção deles, cara. Tem um deputado estadual em São Paulo, tem um vereador, tem um deputado federal. Se bobear, tem até mais gente fora de São Paulo, porque aqui no Rio, se eu não me engano, não tem nenhum. Pode ser até que tenha alguém que seja mais apoiado e tal, mas enfim. E essa gente tá na política, cara. Tá lá pra fazer balbúrdia, seja pra agora fazer oposição ao governo Bolsonaro, apesar deles terem declarado voto, se bobear, até no primeiro turno no cara. Então, assim, a gente sabe que isso daí é pura perfumaria, sabe?
Puro discurso pós-político, né?
E só pra dar uma ressaltada nesse ponto aí de questionamento, tem uma outra situação também, que quem tem boca fala o que quer, cara. Esse ditado é bem conhecido aí, já tem letra de música e tudo, e é a pura verdade, porque o que que acontece? Só adiantando um pouco, só pra dar esse exemplo que eu preciso fazer isso, teve aí o show, né, no Lula Livre, né, no final
festival,
aí.
Festival, né?
O festival, nesse final de semana passado aqui da gravação. E o que aconteceu? Eles foram muito mais organizados só pra pauta do Lula Livre, apesar de vários artistas nos seus discursos e em músicas também militarem em outras áreas, né, que também são defendidas, né, pela esquerda. Mas o que que acontece? O discurso do festival, ele tava bem uníssono, né? E aí, depois disso, você pesquisar, tem um artigo pegando que outras bandeiras da esquerda não estiveram presentes na manifestação aí, né, no show, né, do Lula Livre aí no festival. Aí o que que acontece? Então, quer dizer, se você pega e junta várias bandeiras num determinado ato de manifestação, passeata, enfim, você é questionado. E se você pega e unifica o discurso em torno de uma pauta só, no ato, também você vai ser questionado. Então, isso aí é uma coisa que já deveria estar superada já, entendeu?
Mas sabe o que acontece,
em direção no mesmo discurso de vocês aí.
É
o que acontece, eu acho. E nem é, voltando de novo, porque eu, pra ser bem sincero, tô até um pouco de saco cheio, mas o que incomoda na realidade, principalmente na direita, mas por uma parcela considerável da esquerda, também é a pauta do Lula Livre, né, velho? Ela vai continuar incomodando muita gente. Só me causa estranheza. E num festival com um objetivo bastante claro, que era exatamente isso, até gere esse tipo de discussão, né? Que não deveria nem existir.
Mas é
impressionante, né?
Que vocês falaram, quer dizer, quando unifica em uma pauta única, ele tá excluindo as outras. Quando junta todas, é que não tem clareza, ou que tá excluindo quem não concorda com Lula Livre, ou quem quer só falar falar da educação e não quer falar da previdência. O que essas pessoas querem quando elas falam isso é assim, não se manifeste, na verdade.
Exato. Sim, certo. É só uma questão de acabar desqualificando a manifestação, o ato em si, do que qualquer outra coisa, né?
Assim, sobre o que eu tenho a falar em relação à pauta Lula Livre e a relação que ela tem com a esquerda em geral, é que, tipo, eu apoio a pauta Lula Livre, mas eu acho que se a gente perceber que não há perspectiva do Lula ser efetivamente solto e voltar pra política pra ser uma parte da liderança e pra ser oposição e tudo mais, a gente tem que, não eliminar a pauta Lula Livre. A gente tem que defender o Lula, mas a gente tem que lembrar que ao mesmo tempo que a gente tá defendendo a soltura do Lula, a gente também tá fazendo oposição ao Bolsonaro e a gente tem que desenvolver projetos de alternativa pro governo atual. E se a gente focar demais, focar demais, porque, né, tudo pode ser exagerado, tudo pode ter excesso, inclusive a pauta Lula Livre e quaisquer outras pautas, a gente acaba esquecendo onde a gente tá e a gente pode acabar, né, não se situando como uma oposição, como a esquerda, em volta de um projeto pra substituir o governo atual. Então, tipo, a minha crítica não é a existência da pauta Lula Livre, é só, tipo, o quão prioritária que ela vai ser
Eu acho que a gente até já falou disso aqui, e eu acho que é geral que todo mundo coloca como uma pauta do Lula Livre nesse momento da conjuntura é uma pauta secundária.
Sim.
Agora, a grande questão é, a maioria de nós aqui, não sei, todo mundo, também não é o caso, se é ou não é. Não sei se tem alguém aqui que é militante do PT. Agora, fica complicado, pra quem não é do partido...
Eu sou.
Você é? Então,
eu
mas
sou.
É filiado?
Eu
ia
sou,
falar
sou
isso, de ficar colocando o dedo na cara do que deve ser ou não pauta sem estar militando dentro de uma organização que tá construindo o troço, né, velho?
Eu concordo plenamente.
E daí eu acho complicado, sim.
Mas de novo, eu não quero fazer parecer que eu tô desmerecendo a pauta. Não, eu acho que ela é importante
não,
mesmo.
Ficou claro.
Porque eu acho que a gente tem que dar um passo pra frente, mas eu tô longe de ser aquela galera que tá virando racha agora com pedetista que, meu, pra mim já passou do ponto. Tá triste.
Eu fico irritado com essa parada de um jeito que você não tem nem noção. Assim, eu não sei exatamente, eu não quero ficar me estendendo muito nisso, até porque a gente tem outras coisas pra conversar, mas considero isso também uma pauta que tem que ser batida na tecla e tal, mas não pode monopolizar a força da esquerda, até porque, cara, assim, vamos combinar que por mais que eu vi algumas conversas de deputados federais petistas sobre a época da... Quando tava rolando aquelas... Nem o nome que dá, sabatina, sei lá, que apareceu os ministros pra conversar sobre a reforma e tal. E existia não só do Paulo, quanto dos outros. Agora não vou conseguir me lembrar porque... Enfim, ainda tô meio doente. Mas boa parte dos caras não conseguia conversar porque eles se organizavam, faziam um bloco, não deixavam ninguém da oposição falar durante um tempo. E depois eles perceberam, começaram a ficar mais malandros e se apresentavam. Tanto que acho que no Paulo Guedes, acho que isso foi anterior, Amanda. Porque no Paulo Guedes, basicamente, só falou gente que era da oposição. Eu sei que o pessoal tá se organizando, só que tá difícil de fazer uma oposição mais forte, sabe? Então, duvido que isso aconteça, essa oposição não seja mais forte por conta de qualquer pauta de Lula Livre, mas a realidade é que o partido, o PT, e é o maior partido na bancada federal, não vai abandonar isso da noite pro dia mesmo. Enquanto o cara não for liberado, com ou sem chances, não vai acontecer isso, entendeu?
É aquela, né, cara? O cara é o maior líder.
E ele é a maior liderança ele é a maior liderança do campo progressista hoje em dia. Então, tipo assim, não tem como. Você vê, depois que a gente gravou o segundo episódio, teve uma entrevista do El País, aí o Kennedy Alencar foi, repetiu as coisas que a Mônica Bergamo e o querido outro brother fizeram. Depois o Intercept foi lá e conseguiu ser um pouco mais, sabe, incisivo.
Boa, foi boa.
Ele é uma liderança maior. Enquanto isso, o Ciro falou lá no My News com o Kibi Louco, deu cagou. Assim, por quê? Porque é isso, gente. Porque o Lula é o maior... É o, é o expoente. Eu acredito que quando ele morrer, e pode voltar longe disso.
Lula incomoda muita gente.
Sim, pois mas é. Por isso mesmo que eu ia dizer que a questão do Lula livre, eu acho, já digo aqui de cara que eu sou do PT, sou filiado, mas eu acho que a gente tem que ter dimensão também, porque eu acho que muita gente entra nessa questão do Lula livre um pouco como um, ou como uma coisa muito simbólica, sabe? Ou como um messianismo. E eu acho que a gente tem que ter muito claro que a questão é o Lula livre faz parte de uma oposição e de uma liderança política que a gente precisa na oposição, que é interessante de ter aqui fora. Então eu acho, pelo menos, que o Lula livre entra nesse sentido um pouco.
Ah, sim. Sim,
se
total.
Ele começa a virar essa coisa de, o Lula, sabe, o Lula é o negro, o Lula é a mãe solteira, que nem já vi.
Sim, especialmente depois das, naqueles protestos, naquelas manifestações que tiveram depois da morte dos cidadãos lá do Rio de Janeiro por causa do exército, lá, dos 10 tiros. Teve gente que reclamou da inserção da pauta Lula livre no meio das manifestações. E tipo, eu entendo.
Sim, assim como rolou com a Marielle, teve momentos de oportunismo.
Uhum.
Como assim?
Da figura do Lula querer se comparar a uma perseguição, saca?
Entendi.
Que eu achei assim que foi fora do tom, assim como eu acho que a questão de se colocar como Mandela, eu também acho que é.
Uhum. Não, total, é isso. É ter a dimensão. Ele é uma liderança política que faz sentido ter aqui fora. É só nessa medida que eu acho que a gente tem que colocar o Lula livre nessas pautas. Mais do que isso, eu acho um personalismo.
É, pra além do troço que virou, tipo, espirrou, a pessoa fala Lula livre hoje em dia, que tá um pouco cansando. É, o que me incomoda, e aí eu volto também pras entrevistas do Lula, é como o cara também tem um apego àquilo e não deixa também crescer coisas.
Aquilo o quê?
Cara, a figura que ele é. Do próprio messianismo e de, meu, até o Haddad tá aí, cara. Quase 50 milhões de votos.
Uhum.
E assim, numa entrevista ele ficou quieto, sequer mencionou o nome do cara e tal. Falou de novo de se sair, quem sabe, tem eleição. Eu acho um erro, cara. Porque parece que ele joga um troço que não pode crescer nada.
É,
eu acho que a gente acaba perdendo também, né, com isso.
Nesse sentido, ele acaba sendo uma âncora, né?
Importante, sim. Eu acho que aí se torna um problema.
Sim, fica uma coisa se não tem ele, não tem porra nenhuma. É. Né? Não tem como ter.
É, isso pra mim é complicado. Mas, bom... Entra nessas figuras grandes, como o Lula se tornou, e ele é, sei lá, um dos poucos hoje, né? A gente não tem mais Brizola, a gente não tem Arraes, a gente não tem Luiz Carlos Prestes, é basicamente o Lula, né, velho?
É, mas essa
então
coisa que
fica tudo muito centrado, né?
10, 20, é coisa de geração pra você criar uma coisa
que chega nesse
tamanho, assim.
É, eu acho que a gente tá naquele período que o Gramsci fala, né? Entre nascer uma outra
Chegou
coisa.
Chegou um marxista cultural aqui.
Aqui, aí. Mas enfim. Eu acho que voltando para as manifestações...
Eu queria falar mais uma coisa, não sobre Lula livre, mas sobre as manifestações. Tem esse meio senso comum de que pautas como educação, saúde e segurança, elas são acima da questão esquerda e direita. E eu veementemente discordo disso.
Isso, tamo junto então.
Sim, isso é Tabata Amaral's isso, tá ligado?
Mas é baseado nesse argumento que muitas pessoas falam, então, se vocês estão lutando pela educação, por que vocês estão botando partido no meio, porque vocês estão botando Lula, porque vocês estão botando tudo mais, reforma da Previdência. Enquanto, sabe, é uma coisa que é claramente sobre a esquerda e sobre a direita. Que tipo de... É aquela coisa do Paulo Freire, né? Que tipo de projeto que você tem?
Sim,
é um projeto excludente, né? Ou que inclui.
Ou inclusivo, né?
É inclusivo, exatamente. E isso não pode ser mais relacionado com a esquerda e com a direita, nesse sentido. Se os caras querem uma educação privada, com vouchers, com mensalidade, blá, 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 mano, isso é um projeto que nós absolutamente rejeitamos, sabe?
Claro.
E a gente é sobre educação universal, gratuita e de qualidade. E sem menos, tipo...
E isso tem lado, né? Tem que ter coragem de dizer que tem lado.
Assim, é claro que existem liberais, tipo, liberais economicamente falando, que defendem uma educação universal, gratuita e de qualidade. Existem, né? Porque social-democratas e tudo mais, só que essencialmente isso é uma pauta nossa que a gente não pode largar de jeito nenhum. É um dos princípios da esquerda. Serviços estatais de qualidade, gratuitos e tudo mais.
Acesso universal a essas coisas, né?
Isso.
Educação, saúde.
Mas esses liberais estavam lá dia 15, né? Tanto que tinha, eu falei com vocês no dia mesmo, o quanto que eu me surpreendi de bandeira do PDT que tinha lá. É verdade, mas eu nunca tinha
visto. Vocês sentiram lá. Cutucado, hein?
Não, não, nem cutucado, só uma observação.
Ainda bem que teria um cirista aqui, porque, nossa...
Ai, não, mas se tivesse mesmo. Também, mas tava bom pra
não, 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 não. Muito respeito, Amanda, eu gostei, mas... mas, assim, o meu ponto é que não existe essa de falar, ah, não, certas pautas estão acima, né? As pessoas falam, não, direitos humanos também, importa se é esquerda ou é direita, tem que defender direitos humanos. Meu filho, direitos humanos também é pauta de esquerda, né? Tipo, tudo isso tá dentro do que a gente defende e acredita. E a gente não larga de jeito nenhum, sabe? Não pode largar. Eu acho que qualquer pessoa que se diz de esquerda que abandona essas pautas, cara, tá sendo, no mínimo, revisionista.
É, porque senão cai naquele discurso meio tosco, né, cara? De tipo, desculpa aí a galera do p... mas que discutiam na época a cota. Pô, quem é marxista não pode ficar defendendo cota, tem que ser contra
nossa,
a cota.
Nossa, não, esse discurso é um discurso de merda, meu. A Sabrina Fernandes tem um vídeo, eu esqueci qual vídeo dela, mas ela fala no vídeo, meu, a gente tem que ver a realidade material das coisas.
É claro.
É isso.
Eu tava falando, inclusive, hoje no meu Twitter sobre, tá, tipo, a gente tem uma perspectiva revolucionária como estratégia, só que enquanto a gente tá nessa democracia liberal, burguesa, eleitoral, representativa, etc., a gente tem que apoiar aquilo que vai beneficiar mais a classe trabalhadora de acordo com a realidade material de agora.
Você tem pelo menos um pé no pragmatismo, né, cara? Você não pode viver no mundo da luz, irmão. Tá de boa.
Não
significa nem largar assim, necessariamente a perspectiva revolucionária. Tipo, você pode fazer isso com essa mira. Você também não precisa ser contra a cota, né?
Sim, exatamente. Com crítica, né? Entender os limites, né, disso tudo, mas a realidade concreta onde nós estamos inseridos, né? Para além disso, vir numa babaqueça.
Só posso pensar que o marxista que é contra cotas é aquele tipo ultra-acadêmico, geralmente branco de classe média, que, pô, o cara nunca teve dificuldade de entrar numa instituição, nunca teve, né, o cara é privilegiado, pô. Porque quantos por cento da classe trabalhadora brasileira tem uma dificuldade enorme de ter educação de qualidade e ter um ensino superior de qualidade? Eu acho que é tipo, sei lá, é pura ilusão um marxista dizer que, né, não pode apoiar a cota e tudo mais, que isso é reformismo liberal, etc.
Bicho, mas suave.
Exato. Ele é, só que o reformismo liberal, ele pode ajudar a desenvolver consciência de classe e criar condições materiais para uma perspectiva revolucionária, entendeu? Eu acho que é idiota pensar que, não, tem que liberalizar tudo, tem que privatizar tudo pra fuder com o cu do trabalhador, pra aí o cara perceber que ele precisa apoiar uma revolução. Não, isso é errado, entendeu? Isso pra mim, assim, pelo menos na minha concepção, a estratégia, o modus operandi é errado de se construir um movimento revolucionário.
Você vai comprometer a possibilidade delas comerem em prol de um ponto, sabe, de um argumento. Cara, sinceramente, não tem como, cara.
É coisa de gente branca.
Você tem que pensar que, caraca, as pessoas vão deixar de comer, vão deixar de se alimentar. Elas não vão conseguir sustentar as suas famílias, sabe?
É isso.
Então, vamos devagar, Cadu, mas, sinceramente, cara, tem vezes que é mais fácil conversar com a rapaziada reaça ou com o liberal do que com esse tipo de militância, entendeu?
É verdade.
Um pouco elitista isso daí, mas, cara, assim, essas pessoas estão completamente fora da realidade. E, assim, a real é que nem nas vidas pessoais delas devem ter, sabe, atitudes nesse sentido. Porque ninguém convive só com quem gosta.
Mas acho que pra além disso, assim, essas medidas reformistas, elas têm esse aspecto, assim, era isso que eu ia falar. A fome não é um negócio que pode esperar, né? Então isso, um. Mas dois, meu, você apoia elas, mas também mostra a contradição, entendeu? Você fala, porra, legal isso, legal essa medida, legal o FIES, por exemplo. Mas você percebe que, por exemplo, quando você coloca o FIES, você tá participando da financiarização de uma educação privada, particular, endividando gente. Tipo, você pode partir disso, apontar uma contradição que não vai contra a perspectiva revolucionária que você tem como fim, né?
Com certeza, eu acho que é uma questão de apontar os limites do reformismo,
você,
né?
Você pode virar e falar, ah, ok, a OS vai resolver o problema agora, mas a gente tem que ter a crítica e entender que tem o seu limite ali, né? Se a gente ficar só apoiando isso, não tem avanço, né?
Até porque, efetivamente, né, a história nos comprova que todos os avanços sociais, eles acabam sendo depois devolvidos. aprimorados, né? Se não,
sim, sim.
Se os princípios não são fundamentados, né, com uma revolução de fato.
Uma participação plena na Canadá.
Você vê até os países social-democratas europeus que tinham uma tradição de Estado forte em questões como saúde, educação, segurança, etc. Eles estão aí por causa de medidas de austeridade, cortar um monte de benefícios e tudo mais. Então, tipo, tá tudo em risco por causa da existência ainda da hegemonia capitalista, entendeu? Porque é dependente disso, né? A nossa... esses direitos, essas reformas, elas são, tipo, elas só sobrevivem o quanto o capital quiser que elas sobrevivam. O momento que o sistema quiser se livrar, precisar se livrar, se livra muito facilmente.
Claro. No Brasil, a gente tá vivendo isso agora, né?
Com certeza.
Mas, claro, os poucos passos que demos.
Aí, dia 26 de maio, 11 dias depois da manifestação contra os cortes na educação, teve os atos pró-Bolsonaro.
Também conhecido como o retorno da boiada.
Eu
fiquei imaginando o Doutor Fagundes dourado rodando assim na frente dele. Né?
Mas pelo menos 156 cidades em 22 estados do país tiveram manifestações pelo Bolsonaro. E, cara, eles basicamente repetiram tudo aquilo que eles sempre repetem o tempo todo, tanto desde o período eleitoral e depois da eleição do Bolsonaro, o que eles ficam falando na internet. Então, tipo, aquela coisa do pacote anticrime do Moro.
Desculpa, aliás, eu acho que... Eu acho que mostrou que o Moro ainda também é uma figura bastante forte, apesar da tentativa até do próprio Bolsonaro queimá-lo, né?
Eu acho que essa manifestação do dia 26 mostrou que, cara, tem um grupo aí, especialmente de, até demograficamente tiveram, né, análises disso, homens brancos de classe média entre 30, 40 e 50 anos, que, cara, são os apoiadores, os defensores ferrenhos do Bolsonaro e do governo, e, tipo, do Moro, do Olavo e todas essas figuras de, tipo, eles podiam, mano, cagar num prato e dar pro povo comer, que eles iam arranjar um jeito de justificar. Até hoje mesmo, o Bolsonaro anunciou que ele pretendia fazer aquelas mudanças na questão
do trânsito, Brasil.
Código de trânsito.
Gente,
todas as coisas. E, cara, o pessoal tá passando pano, tá justificando. E então, tipo, tem uma parcela aí dos bolsonaristas que não, eu acredito, não é a faixa mais pobre da população, mas é a faixa mais classe média, que os caras, mano, são realmente cegamente seguidores do cara. E, tipo, tem um elemento de messianismo e de, tipo, o Jesus nos mandou, Deus nos mandou o Bolsonaro. E tem todas essas loucuras aí.
Tem pastor gringo falando dele, né? É bizarro, mas acho que, não sei se é isso que o Flávio tava querendo falar, porque uma penca de gente da esquerda, isso eu já ouvi de gente falando na internet, até pessoalmente em debates, é que durante um tempo eu também pensei muito sobre isso, é que o Moro, ele tava caindo em popularidade por conta do monte de besteira que tem acontecido no governo Bolsonaro e por conta desse pacote anticrime, sabe? Ou proibir os criminosos de cometer crime, sabe? Essas coisas. A realidade é que isso, pelo menos até esse aqui, não vou dizer pra você que, nossa, não tenham pessoas que se decepcionaram. Talvez tenham, mas não parece ser uma parcela tão significativa da população. Eu acho que assim, se um político ele se torna popular quando você vê cartazes com o nome dele que tem erros de grafia, entendeu? O pessoal tá dizendo Sérgio Moura significa que ele ainda é um sujeito que tem um apelo popular.
Não, isso de fato. Eu acho que isso de fato. E a questão do pacote anticrime, em algum momento a gente vai ter que discuti-lo. Colocar ele em debate aqui e sendo bem sincero.
Tá proibido fazer crimes.
Eu acho que vai ser bastante difícil colar qualquer crítica a isso entre a população em geral, cara.
O que é o pacote anticrime?
Eu acho. Porque, cara, a questão da segurança brasileiro é extremamente conservador, cara.
Uhum. Extremamente é uma pauta mega prioritária. Você vê o que... Assim, acredito que esse é um dos principais motivos, talvez até maior do que o antipetismo, para o bloco do Bolsonaro e de um monte de candidatos autoritários terem ganho, sabe? Aqui no Rio foi o Haroldo Oliveira e o Flávio Bolsonaro como senadores. O Haroldo, pra quem não sabe, é o dono da maior... Eu devo ter falado isso umas 300 vezes aqui, mas eu fico puto irritado toda vez que eu penso nessa merda. Então foda-se, desculpa a gente se eu tô sendo repetitivo, mas ele é dono da NK Publicitar, que é a maior gravadora gospel do Brasil, sabe? E o Witzel, ele é um juiz que mal sabe falar, que não tem o mínimo traquejo, que pede para as pessoas na televisão, pede para as pessoas não falarem mal do Brasil no Twitter, no Facebook, que isso é isso que está fazendo os turistas não virem para cá, não, gente. É a falta de segurança, coisa que deveria ser prioridade do seu governo. E ele mesmo não tem noção. E o próprio Bolsonaro também não entende disso, mas o discurso dele é tudo isso. É tipo, vamos armar a população, vamos fazer isso, vamos liberar a milícia. Milícia, por favor, se entregue aí, segundo o Whitson pediu. Acho que o pessoal aqui do Rio está se organizando para se entregar também. Mas assim, a realidade é que por mais que você...
Mas vamos combinar que tá fácil. O Bolsonaro é só bater na porta do vizinho, né, velho?
Não. Os bois de piranha, ele deve falar, ó, brother, tu bota aí os caras, os mais ferrapados aqui pra se entregar. Mas assim, essas pessoas não entendem de segurança pública, mas o discurso delas todo é nesse sentido. Então, cara, e o povo não conseguiu entender que essas pessoas não têm o mínimo traquejo pra isso e o mínimo tato pra...
Mas, ô Felipe, eu queria te perguntar, se você acha que, tipo, a questão de preocupação com a segurança, de, tipo, a criminalidade, tráfico de drogas, etc., você acha que isso teve mais impacto na eleição agora do que o antipetismo em si?
Não, acho que pra eleição do Bolsonaro contra o candidato do PT, seja o Lula, seja o Haddad. Mas, no geral, cara, pelo menos as coisas aqui dentro do Sudeste, o Paulo, o França e o Dora ficou numa dúvida ali. E eu tenho certeza. Obrigado. Eu ia mandar Paulo França. Caralho, eu
falei com quase Paulo que você França. Manda um Paulo Francis, né?
Exatamente, não ia mandar Paulo Freire, eu confundi o primeiro nome do sujeito. Mas assim, cara, ficou ali acirrada a situação e com certeza absoluta. O Lance recrudesceu o próprio discurso, né? O Dória, apesar de que no vídeo a gente viu que ele não é um cara duro, foi preponderante para ele conseguir vencer a eleição. E aqui no Rio, cara, então é algo absurdo, sabe? Então, eu não tô falando que pra eleição presidencial...
Foi fator determinante.
Foi um fator tão determinante quanto o antipetismo. Mas
é um ponto
outras,
importante.
É um ponto importantíssimo.
Uma coisa que eu queria só pontuar nessa última questão aí das armas, né, do brasileiro ser um conservador, é o quê? Que no caso, apesar do brasileiro ser conservador, apesar desse discurso, apesar do lobby da indústria armamentista que tem se intensificado cada vez mais, né, principalmente no final do ano passado e no começo desse ano, apesar do discurso do Bolsonaro, do Moro, isso é uma coisa que não tem tido a eficácia que se espera por parte desses caras, porque essa pesquisa que saiu dias atrás mostra que a maioria da população ainda é contrária.
Né? Saiu então, ontem, não saiu? Por mais... Saiu uma pesquisa.
Então, por mais que o discurso desses caras e o próprio, a cabeça do brasileiro seja conservadora, eu concordo com esse ponto aí do Flávio, é também interessante a gente notar que ainda há campo para ser discutido e, logicamente, se essa medida tiver, né, enfim, a aprovação e não for contestada judicialmente depois, mesmo assim eu acho que há como ter volta mais pra frente, entendeu? Porque a maioria da população é contrária, tanto ao porte quanto à posse.
Eu concordo com você, total, Júlio. Eu também acho isso. Antes de pesquisa eu já achava que o brasileiro, em sua maioria, era contra a posse e porte de arma.
Eu tinha essa impressão também.
Mas o que me pega é a questão do projeto do Moro em si, da questão do encarceramento, da questão do punitivismo. E aí eu acho que o buraco é mais embaixo.
Mas eu acho o nome cômico, tá? A gente fica dando risada, mas se você pegar um negócio pra dar uma destrinchada, é um negócio que passando é perigoso pra cacete.
Sim.
E eu não sei se você viu o do Alexandre de Moraes, né? Porque eles querem misturar um projeto do Alexandre com esse do Moro.
Que é péssimo também.
E é o pior dos dois, assim.
Sim.
É o pior dos dois mundos.
É o Alexandre de Moraes, né, mano? O que esperar, né, cara, desse grande professor de direito, direitos humanos e direito constitucional?
Mas essa o pacote de crime não é, é isso que, tipo, basicamente vai dar uma carta branca pros policiais matarem, tipo, não vai ter nenhuma consequência, não é isso?
É um dos pontos, né? É um dos pontos, tem bastante coisa dentro dele, eu acho que a gente pode até...
Vale uma reflexão maior, esse é um tema...
Eu acho que no próximo podcast, mas isso é um dos pontos,
Sim.
Bastante discutidos, mas tem docentes outros, né, cara?
Sim. Eu só queria falar que o Moro é um filho da puta, um merda, ser um puro sociopata, oportunista pra caralho, é, completamente sem princípios, né? Teve aquela manchete famosa da entrevista dele com o Estadão, eu acho, falando, não, nunca vou entrar pra política, nunca entraria pra política, entrou na política, tá aí fazendo política, e tá aí no meio de bota de gente, né, recebendo a malata dele. É...
A questão é, né, ele vai se contentar com o STF?
Eu acho que ele vai ser candidato.
Eu também acho.
O que, é presidente?
Com certeza.
É, eu acho.
Eu acho que ele tá tentando fazer isso, assim, ele tem que ter uma noção de que ele precisa se descolar, que se a barca começar a afundar, não dá pra ele. É, assim, tem que ter noção disso, assim, tô tendo uma dica aí, arroba Moro, se liga. Ele tá ligado que ele vai precisar, sabe, chegar alguma, tomar alguma postura nesse sentido.
Mas acho que
né?
Isso é um processo que já até começou em algum nível.
Ele tá pensando, cara, ele ter. Eu duvido, duas não é, velho.
E vamos combinar, né? Que o Bolsonaro falar que já tinha combinado com ele da vaguinha no STF foi uma queimada nele. Tipo, se coloca no seu lugar, você não é meu candidato em 2022.
Foi total pra queimar o Moro. Porque lá dentro é tão claro isso.
Não, também no sentido de que, pô. Velho, as pessoas vão saber que a mamata, que você foi um isso, que você não é esse paladino da justiça brasileira, sabe?
Você não é um super-homem que inflaram, né? Mas falei, Júlio.
De poucas atitudes assim, com o mínimo de inteligência, eu poderia dizer que essa do Bolsonaro foi uma que talvez não tenha sido proposital, mas que ele fez um jogo de xadrez aí bem feitinho, viu? Porque nisso ele queimou o Moro tanto politicamente, né? Quanto no caso, até, né? No caso da indicação aí, fica a questão, né? Se ele realmente vai cumprir agora, já que ele vai ser cobrado. Quando chegar a hora de fazer a indicação, eles vão lembrar desse assunto. E aí também já teve o outro caso aí que ele deu declaração. Ah, por que que não tem um ministro evangélico no Supremo Tribunal? Então, quer dizer, eu acho que talvez não propositalmente ele fez aí um joguinho de xadrez aí bem, bem curioso aí. Uma casa de caboclo pro Moro.
Ou Júlio, ou ele tá falando pro Moro da Igreja Batista, né? Talvez seja isso.
É, mas a gente vai vendo essas coisas e parece que esse grupo, né, que foi eleito muito unido vai ficando menos. Tanto essas brigas do lavismo, tanto isso do Moro com o Bolsonaro, essas brigas do lavismo com os generais, tipo, é um grupo que entrou com uma ideia de cano coeso, uma ideia de Brasil lá. E eu não sei o quanto que é intencional, parece que estão se manchando, o quanto que não é, mas assim, claramente é um negócio em aparente crise, né?
Ah, sim. Já deixou um monte de homem na estrada, né, cara? Pra militar já é um sinal, né? Se observado. E eu acho que isso é importante pra gente voltar aqui pra uma manifestação que o Bolsonaro chamou no dia 26 de maio como resposta à manifestação da educação, que já reforça também esse descolamento dessas frações da direita partidária do Bolsonaro, né? Com o MBL saindo fora, o Frota cutucando a todo momento, a Janaína esculhambando, a própria Joyce brigando com a... Como que é a maluca lá do voto impresso, Carla Zambelli? Enfim, né? Tudo isso pra além. Essa mulher é muito louca, né, velho?
Nossa, tem cada figura, cara.
Aí junta o Pinel do Olavo de Carvalho a todo momento discutindo com os militares, né, velho? Mostra muito o que tá se tornando, né, cara? Ah, o Ezão passou longe, né?
Aí o Weintraub fazendo pastada com o e fazendo showzinho com guarda-chuva.
Agora, sabe o que é curioso? Em contrapartida, enquanto a manifestação do dia 15, houve toda uma discussão da imprensa de parte da direita questionando a manifestação com as pautas de Lula livre e tal, que não era só pela educação, a do Bolsonaro já virou aquela salada com gente pedindo fechamento de congresso, mas o que se vê entre a defesa da direita e da própria imprensa foi que, no geral, era uma grande pauta a favor da reforma da Previdência, né? Como se fosse uma defesa de quase um tema só, eles fazem um jogo reverso do que é feito com a esquerda, né?
quem viu, ligou 5 minutos pra ver faixa, ver o que o pessoal tava falando, viu que tinha de tudo, né? Era Sérgio Moro, era fechamento de congresso, acabar com o STF, tinha de tudo, né?
É porque no início a manifestação, ela tava sendo organizada com essa finalidade, né? E uma parte desses organizadores, desses agitadores, continuou nessa pauta. Porém, o Bolsonaro, que tava tentando entrar com e apoiar pessoalmente, inclusive comparecendo à manifestação, nesse sentido, ele foi obrigado a recuar, né? Porque foi levantado, e até certo ponto corretamente, que se ele comparecesse dentro dessa pauta que estava sendo originalmente montada e ele tivesse um envolvimento maior do que ele teve no final das contas, ele poderia até incorrer em crime de responsabilidade, né? E poderia, os ânimos se acirrando mais, poderia ficar feio pro lado dele, né? Então ele pegou e foi obrigado a fazer esse recuo, entre aspas, estratégico, para falar que a manifestação era a favor da reforma da Previdência e tudo mais. Mas a gente sabe que uma grande parte do bolsonarismo, inclusive os filhos dele, estavam em outra intenção, né? Que é a intenção intervencionista, e com as pautas delirantes aí, que uma grande parte desses que compareceram nessa manifestação aí continuaram defendendo, né? Esse trabalho da mídia de fazer praticamente uma assessoria de imprensa pro Bolsonaro e pra situação como um todo, e pra uma parte dessa direita aí empresarial, né, que tá apoiando aí o Bolsonaro, que tem todo esse viés, né, a favor da reforma da Previdência e tal, e acabou que isso prevaleceu porque é a intenção dessa assessoria de imprensa aí, que está sendo feita por vários canais, que essa narrativa ela prevaleça. Mas a verdade é que a ideia no começo era a pauta mais suja e mais antidemocrática, que era a que estava sendo colocada no início da agitação dessas manifestações e que uma grande parte defendeu no final das contas.
Que foi a antagonização do STF, do Congresso, né, no fim das contas. Mas é curioso que, né, como a reforma da Previdência junta toda essa galera, né, cara? A própria Globo, que vive dando porrada, tava no geral. As pessoas estavam na rua pedindo pela reforma da Previdência e tal. Você ligou na Globo News e fala, caraca.
O que todo mundo sabe também que é uma mentira, porque a última pesquisa é até engraçado, porque não tem uma pesquisa mais recente que essa, mas uma pesquisa que foi divulgada no começo, se eu não me engano, de abril, né, na época que ainda estava na CCJ, mostrava que ainda a maioria da população era contra a reforma da Previdência. Uhum. Então, eu acho que isso não mudou. Por mais que eles paguem artistas, por mais que eles paguem propaganda na TV, por mais que a mídia faça essa assessoria de imprensa, que é o que eles têm feito, não chama ninguém contrário, nem um mínimo, né? Nem aqueles que são contrários, mas com várias reservas, não chamam eles para dar opinião ou para falar nesses grandes meios de comunicação. Isso é uma sujeira sem tamanho, sem limites com a classe trabalhadora. E a gente tem que estar cada vez mais forte nisso, defendendo que essa reforma, como ela está hoje, como ela está sendo apresentada, com esses custos, ela é contra o trabalhador. Temos que insistir nisso com todas as nossas forças.
É isso aí, né?
Muito bom, Júlio, muito bom, sério, concordo muito. Eu acho que teve uma cena bem icônica dessas manifestações pelo Bolsonaro, que os caras arrancaram uma faixa falando em defesa da educação.
Nossa, em defesa da educação.
Que tava na frente da faculdade, né?
Exatamente. Paraná, acho, né?
Uhum, exato.
É sempre no Paraná. Falei, cara, não sei nada de bom do Paraná. Eu espero os ouvintes aí do Paraná tentarem defender esse estado, que tá difícil. Eu falo isso como um filho de paranaense, hein?
Caramba, é sério, Flávio?
Sério, cara. Meu pai paranaense.
Se tiver a decepção, Nuno.
A única coisa boa que saiu de lá foi o meu pai. Que, caramba, inclusive, Flávio. A maioria dos meus tios e tal são todos de direita. Bolsonaristas, inclusive.
Você vai passar uma semana no Gulag só por associação.
Só pelo sobrenome, né? Sacanagem.
Não. Respeito aos paranaenses de esquerda e comunistas, porque eu sei que vocês existem em algum canto.
Não é só o Roberto Requião.
Deve ser foda, hein?
Nossa, deve ser foda demais, cara. Imagina.
É o herói da resistência, né, cara?
Porque... Pois é, pô. O Requião tá aí, come até mamona pra provar que é de esquerda, né? Samamona, pô.
Grande momento da política brasileira.
Não. Não, gostoso.
Eu amo esse vídeo, cara.
Samamona, desculpa, gente.
Samamona, pô. Fala aí, ô Felipe.
Ai, desculpa, velho. Já lembrei da cara do Lula da Luzade.
Esse roda, volta na mamona, né, irmão?
Vocês viram, né, cara? A gente lembra dos bons momentos, né, velho?
Saudade, né, cara, do meu ex.
Saudade.
Tinha que fazer um meme, tipo, você sabe que a Dilma falou, eu saúdo a mandioca. Tinha que fazer um requião falando, eu saúdo.
Ah, cara, eu vou mandar um e-mail lá pro cara que faz montagem no, dessas montagens no YouTube. Com certeza ele vai apoiar essa causa.
Ah, muito bom. Mas teve essa cena, né, e tipo, eu acho que não dá pra dizer mais nada, né, o vídeo diz por si só o que...
Eu acho que dá pra dizer uma coisa que pegou muita gente de surpresa, é que ela passou longe de ser uma manifestação inexpressiva, né, cara?
É, ela foi grande.
Mas pegou quem de surpresa, sinceramente?
Eu vi muita gente achando
você
que
ficou surpresa,
ia estar meio errado.
Não,
cara, eu fiquei, porque... manifestação de governo, de situação, eu acho, assim, eu não tô dizendo que eles não têm apoio expressivo. Saírem na rua numa manifestação pró-governo, eu não tava esperando, não.
Você subestima a quantidade de gado que tem nesse país, Emmanuel.
Cadê o berrante? Bota o som de berrante aí entre os blocos, Júlio.
Pode deixar.
Vou passar uma caixa postal do podcast, obviamente não o seu endereço, que é sacanagem, pro pessoal mandar um chapéu de viking pra você ter noção do quanto chifre tem aqui no Brasil, cara.
Mas eu repito, quem tava presente lá, em grande maioria, era gente branca de classe média e homem, e tipo, 40, 50 anos, assim. Então, apesar de ter sido um número expressivo, que realmente foi, não dá pra negar, eu acho que a galera mais das faixas mais pobres da população, a galera que tá desempregada, a galera que tá, ralando todo dia pra botar pão na mesa, eu acho que eles não estão tão confiantes no governo quanto eles estavam, talvez, em janeiro.
Eu concordo, mas até aí, muitas das manifestações de esquerda, a gente tava meio que nessa. Um monte de gente branca e tal, classe média. Então, assim, às vezes a gente descola disso também,
será,
né?
Mas será que a manifestação do dia 15 com 1 milhão de pessoas foi...
Não tô falando do dia 15. Mas, assim, não dá pra também subestimar, até porque em vários momentos da história, as nossas manifestações foram isso.
Ah, sim. Não, é verdade.
Eu acho que uma coisa é você encher a rua com sua oposição, como eles fizeram no Fora Dilma, como eles fizeram naquela época toda. Que tenha sido tão expressivo, acho que ainda mais justamente de gente que a gente tem na nossa cabeça como menos politizada nesse sentido, numa manifestação pró. Eu acho que me leva a pensar o quanto de gente que ainda não é a favor, continua sendo a favor, mas não foi pra rua porque isso não mobiliza, né? Pra sair a favor é difícil.
Sim.
Eu não
sei
se eles não terem ido, quer dizer, de ter sido muita gente branca de classe média, significa que o apoio do governo seja ainda, né, majoritariamente branco de classe média também. Não sei se dá pra concluir isso.
Sim, não concordo.
Não dá pra subestimar, né?
Sim, é verdade. É
da mesma forma que também não dá pra superestimar, né? Porque
também
teve uma adesão, compareceram muitas pessoas nessa manifestação, mas em cenários mais pessimistas, né? Você achava que poderia ser um número muito maior do que foi, né? Então, é preciso reserva, tanto na avaliação exagerada para um lado, quanto pro outro, né?
Sim, acabou não assustando também o Congresso, do tipo, meu, vamos aprovar as coisas que ele quer aí, porque, ó, o povo povo tá tudo na rua e que é isso aí.
Não, e isso é uma narrativa que é falsa também, né? Essa também é a questão, que é uma narrativa falsa, porque o próprio Bolsonaro e a articulação política no próprio PSL, no líder do governo na Câmara e etc, esses caras, eles têm feito muito menos do que o alvo do protesto lá, o Maia, né? Que o Maia sim tem se dedicado lá pra ficar tentando negociar, passar pauta, fazendo as coisas, vai lá fora nos Estados Unidos lá dar satisfação lá pros rentistas, lá pros, entre aspas, investidores. É, exatamente. Agora, o Bolsonaro, o que ele mais tem feito é bagunçar pra que isso não aconteça, entendeu? Então essa narrativa é o que a gente precisa quando a gente conversar com as pessoas. Inclusive, hoje mesmo tive uma conversa com uma colega de trabalho que tem uma visão bem diferente da minha, explicando, entendeu? Explicar para essas pessoas que o que eles mostram na narrativa que é vendida pela mídia não é o que eles fazem dentro da realidade política e do dia a dia ali do Congresso, do Palácio do Planalto, do Ministério da Economia, etc. Tem as pessoas que estão sendo atacadas, normalmente elas estão mais vendida e mais tentando fazer as coisas do que o próprio Bolsonaro aí que, enfim, só mete os pés pelas mãos aí, não consegue ter uma unidade no próprio partido onde ele foi eleito como presidente, é ridículo.
E aparentemente isso. O Centrão, né, o Centrão e o Maia já desistiram de tentar fazer negociações da reforma aí com o governo.
Ah, eu nunca acho que eles desistem, cara. Tá sempre disposto a sentar pra negociar.
Pode ser.
Ainda mais reforma da Previdência.
É, o Maia ele tá tentando se articular aí, né? Tem gente que fala de transformar o Brasil num parlamentarismo e colocar
já
o Maia...
Já foi liberado. É, já foi liberado, mas é uma pauta que vive retornando, né?
É, também. Mais antiga ainda.
Amanda, o que, que você pode falar a respeito do dia 30?
É, acho que é isso que vocês falaram, né?
Ah, não teve algo muito além do que a gente já comentou sobre o dia 15, que também...
Foi um pouquinho menor, achei, assim, também grande. Mesmas bandeiras, mesma...
Teve muita gente falando que sentiu um pouco falta de mais professores, do pessoal de sindicato mais ali. Mas como eu não estava presente, também fica complicado. É. Acho que o fato de ser no Largo da Batata também dificulta.
Sim, também. Mas dia 30 eu achei mais um preparo, assim, pro dia 14, justamente, né? O dia que foi aí, mais...
Gente. Fechando aqui, todo mundo na rua, dia 14, greve geral, vamos que vamos. E bora pro próximo ponto de pauta que a gente já tá estouradaço.
Então, bom... Outro ponto aqui que a gente ainda queria dar tempo de discutir pelo menos um pouquinho era essa história, né, do... Não entrando, assim, nos detalhes, né, miúdos, assim, da situação do Neymar, mas falar um pouco sobre essa disputa um pouco de narrativa, sobre piada em relação àquela situação ou não, os memes que estão saindo, falar um pouco disso aí. Acho que todo mundo acompanhou, né, na verdade, mas dando um resumo até agora do que a gente tem, foi uma moça que foi pra Paris pra transar com o Neymar, chegou lá, não quis, ela alega pelo menos que ele teria estuprado ela nesse dia. E aí, daí, ele fez gravou um vídeo, que é basicamente um revenge porn total. Que comprovaria que não teria acontecido esse estupro, enfim. E aí, dali pra cá, tem sido isso. Tem sido vídeo aqui, foto ali, nessa disputa um pouco, né?
É basicamente naquele papo, né, Amanda, de como é mulher, parece que ela não pode querer fazer sexo, né, cara? Então, porque já é automaticamente desqualificada por isso, e daí, ela foi lá e tal. É sempre isso, né? E eu tava lendo a entrevista, ela super bem resolvida. Ela falou, não, eu fui com o objetivo de transar com ele mesmo, era algo que eu queria e tal. Mas, tipo, isso não significa que eu tenho que sofrer violência simplesmente porque eu quis ir até lá ficar com o cara, né?
É até surreal a gente ter que explicar isso. Que não é em qualquer hora, né? foda-se. Pois tem que explicar.
É, exatamente. É. Volta naquele papo que a gente tava conversando lá. A gente tem que ficar salientando o óbvio. Cara, a mulher podia ser casada com ele. Se a mulher não quer, naquele momento ela quis em outros 99, beleza. Então, ah, nossa, na conversa, o pessoal, ela fica lá falando, chamando ele de razão da minha libido, chamando aí fake, esse negócio. Cara, isso não prova nada. O rei do muro aqui também, né?
Ninguém quer ser processado, né, pelo Neymar.
E assim, e a realidade é que, cara, você vê o que aconteceu com aquela garota que tipo, tinha tido a marca da suástica na barriga e, no final das contas, não se teve uma conclusão muito clara sobre isso. O que foi aquilo, se realmente tiveram... teve uma agressão nesse nível, então,
aquilo ali, a perícia meio que jogou que, aparentemente, pelo...
Foi ela mesma,
como né? Foi ela mesma, né?
Então, assim, eu não vou chegar e colocar... Não conheço a garota, não tenho informação sobre isso e, aparentemente, mais coisas vão sendo desenvolvidas. A gente não quer datar nem falar nada sobre isso, não. Tipo, é sobre... O modo como a mídia normalmente trata isso e como a opinião pública, principalmente em redes sociais, em tempos de redes sociais, lida com um assunto tão delicado. Aconteceu há uns anos atrás, infelizmente, enfim, caiu no esquecimento o lance da garota que transou lá com o pessoal do tráfico aqui no Rio de Janeiro, com 30 caras e um monte de gente.
Ah, eu lembro dessa história.
Pra falar sobre isso.
Aquele do coletivo?
Isso, exatamente. E um monte de gente levantou pra falar direitos humanos para humanos direitos, aquela babaquice toda lá. Então, assim, no final das contas, a gente fala que direitos humanos é uma pauta de esquerda por causa disso, porque sempre tem um reacionário idiota pra poder levantar uma bosta dessa. E, aparentemente, as pessoas não entenderam o recado. Tanto que, hoje, batem nessa garota da mesma forma como bateram antes. E pior, pra defender o Neymar, que nem tá jogando bola direito, gente.
Que merda.
Meu, o que me espanta é que, tipo, sabe, toda a cultura, assim, tá, obviamente a gente sabe, tem uma cultura patriarcal, machista muito forte no Brasil, né, tipo, eu acho que a gente pode dar inúmeros exemplos de como isso se manifesta, só que, né, vamos começar pelo fato de que o Datena já tava divulgando o nome dela ilegalmente, entendeu? Esse é um tipo de coisa que, sabe, eu não sei se vai acontecer alguma...
Dela.
É.
A defesa do Neymar foi a defesa de um suposto crime que ele não cometeu, foi cometer um crime pra se defender, né, velho?
Isso, e assim, a gente não tá aqui cravando, pô, o Neymar é um estuprador. A gente não sabe o que aconteceu. A gente tá querendo saber mais e clarificar a história. Só que a gente percebe desde o início que estão antagonizando a garota, já estão levando ela como Maria Chuteira.
Tem um lado já condenado nessa história, né?
Isso, já estavam. Ela tava querendo extorquir ele, blá blá blá. Já criaram mil narrativas pra deslegitimar a acusação dela. Isso simplesmente não é justo, sabe? Eles ficam falando, mas ela fez algo muito grave, que é acusar de estupro publicamente. Primeiro que ela não acusou publicamente, foi, né? Fez um tempo.
Sim.
Segundo que a acusação de estupro não acaba com a vida de ninguém, tanto que o goleiro Bruno esquartejou a mulher dele e tá aí.
Tinha gente querendo tirar foto com o cara, né, velho?
Esquartejar uma mulher acaba com a vida. Você acusar de estupro não, né, gente?
Não.
Pois é, né, cara?
Não, nada disso, A única coisa, eu li isso esses dias, mas é isso. A única coisa que estraga a carreira de jogador de futebol é descobrirem que ele é homossexual, entendeu? Porque de resto...
Passou tudo,
pessoal,
né?
Topa.
Qualquer coisa, isso. Os caras passam tudo. Especialmente no mundo do futebol.
O Robinho é um bom exemplo disso, cara. Sim, o cara foi condenado em segunda instância lá fora. E aqui, meu, tava nem aí, cara. O Santos só
Cristiano
acabou
Ronaldo
fechando.
Também.
Cristiano Ronaldo, que inclusive o caso foi arquivado agora e não tem nem uma resposta do que aconteceu, provavelmente com algum acordo extrajudicial.
Eu acho até que o caso do Robinho é um pouco difícil pra falar de futebol aqui, mas como ele tava embaixo na época... E quando ele foi acusado, ele ainda estava jogando pelo Atlético Mineiro. Isso pesou para não acontecer a renovação. Mas quando você vê que o sujeito está em alta, olha o Cristiano aí. E o Cristiano, ele falou, talvez ela tenha falado não para mim, eu não percebi, sabe? Ele,
talvez.
Tipo, deu uma passada de... Velho, assim, um bocado complicado isso. Então, e nem precisa o sujeito assumir homossexualidade não, Amanda. Porque o pessoal do Palmeiras disse que o Richarlison era viado. E isso acabou com
a vida
do cara. Ele jogava bem, sabe?
Eu lembro. Ele sumiu pra sempre.
Tipo assim, ele ficou um tempo durante jogando ali pelo São Paulo. Era um cara que poderia ser ídolo do time, teria tudo pra isso, porque jogou bola.
Super.
Mas assim, isso não vai acabar com a vida do menino nem não, entendeu? Pra muito além de discussão sobre toda a babaquice que esse sujeito traz. E impressionantemente, enfim.
É, teve vários casos desse tipo que, sabe, sequer chegou a acabar com a vida, os caras estão aí. O próprio Cuca é um bom exemplo. Que,
o Cuca também é lá, outro, né? Que todo mundo esquece. Ah,
pois é, participou de um estupro coletivo, né, cara?
Com gente,
é,
né, mano?
Ficou preso, acho que na Suíça, um mês lá, sei lá, por aí.
Meu. Então, mesmo saindo do mundo de futebol, porque assim, é um espaço especialmente complicado, né? Mas mesmo saindo do mundo de futebol, quer dizer, você tem um cara como o Trump, que uma semana antes de ser eleito, tava vazando o vídeo dele, falando de agarrar a mulher pela buceta sem elas deixarem. E foi eleito, bicho.
E foi eleito, tá tudo bem, né, cara? É complicado.
É, o próprio Bolsonaro, né, com aquela fala de não te estupra porque você não merece, né? O que ele falou pra Maria do Rosário, foi isso?
Foi. Duas vezes, né, em dois momentos, eu acho.
É, verdade.
Mas ele repete no... dentro do Congresso, né?
E, cara, me espanta. Me espanta, tipo, e eu não sou, obviamente, né, sendo homem, não é o meu famigerado lugar de fala, mas...
Tá pronto.
Lá vem.
Você vê que a gente tá louco.
Vai pedir isso pro seu homem também, Rafael. Vai ver.
Não, é só que, tipo...
Tem que pedir mesmo.
Eu vi muita mulher que se diz feminista, tipo, super arranjando qualquer jeito de culpar a garota e fazendo piada e tudo mais. E eu fico pensando, tipo, pô, quão fácil é você se dizer, né, militante de alguma coisa e no fundo a sua militância é uma coisa vazia, é coisa que não é de verdade, né? Você vai lá e, tipo, coloca uma coisa na tua personalidade porque fica bonito no papel, só que, de fato, as pessoas não ligam, né? A sororidade, a empatia morre na praia.
A sororidade é uma merda, né? Mas enfim, eu só...
Posso fazer uso do meu lugar de fala aqui?
Por favor.
Com certeza.
Sobre isso aí de, é feminista e tá fazendo piada, não sei o quê. Eu acho, pelo menos, do tom de conversa que eu vi, muita gente moralizando essa questão. É, tanto pra dizer assim, como que você diz que é feminista e tá sendo uma pessoa ruim? Tanto quanto mulheres se defendendo, dizendo assim, agora feminista tem que ser perfeita, não pode errar nunca, não sei o quê. E eu acho que não é muito interessante, pelo menos pra mim, a gente chegar a esse tom de moralização e individualização. É isso que você falou um pouco, nesse sentido que você falou, quer dizer, feminismo é um movimento político, cara, se você tá nele, você tem que estar agindo de forma coerente com a finalidade desse movimento político, que na minha concepção é emancipar mulheres da violência masculina, assim, dessa opressão relacionada ao nosso gênero. Se você vai, você faz uma cagada, óbvio que você não tem que ser uma pessoa perfeita, mas enquanto militante, você tem que estar aberto a ouvir, a aprender e falar, pô, não, caguei, tô aqui fazendo piada de um negócio que eu só vi porque foi revenge porn, isso, né? É mais uma questão de coerência enquanto militante, enquanto a gente sempre tá tentando ser militantes melhores do que, a feminista tem que ser perfeita. Não, claro que não tem. Mas tem que estar atenta. Tem que estar politicamente atenta.
Desculpa, eu não quis soar como se eu tivesse ninguém. Eu não, né, como
não,
eu disse,
não, super.
Absolutamente não é minha posição de estar fazendo isso aqui, mas eu só tava apontando sobre como é fácil, né, as pessoas se dizerem militantes de alguma coisa, né? Isso pode ser sobre qualquer outro movimento político, né? Tipo, que nem a gente tava falando mais cedo, auto-intitulados marxistas que vão lá e tem zero entendimento da realidade material das coisas e acabam falando essas cagadas, tipo, não apoiar cotas e tudo mais. Eu acho que tem uma coisa similar aí, de tipo, se apropriar de uma luta, de uma identidade e não exatamente absorver o que ela de fato significa, entendeu? Mas assim, eu acho que tá todo mundo no seu direito de errar, e um marxista ou qualquer outra pessoa que se apropria de uma luta e comete erros, eu nunca vou chegar e falar, então eu vou tirar sua carteirinha e você não pode nunca mais participar. Não, pô, eu acho que a gente tá aqui pra justamente errar, aprender e crescer com isso. Eu só disse que eu fiquei espantado porque eu não esperava a reação que teve vindo de tantas mulheres. Eu não esperava mesmo.
Eu fiquei espantado como rapidamente isso se tornou piada e meme na internet. Um caso de violência de gênero, mais uma vez. Assim, muito rapidamente, sem qualquer... não deu dois dias do troço da denúncia e rapidamente virou mar de meme, né, cara?
Não só da denúncia, mas do próprio vazamento, né? Quer dizer, porque mesmo tirando a denúncia, denúncia, quer dizer, aquilo é revenge porn, quer dizer, a gente tá fazendo meme de um negócio que é feito pra humilhar e pra intimidar uma mulher. Porra, foda.
Eu só ia falar que o Não Salvo, na sequência, já tava postando no Twitter pra galera mandar os melhores momentos, fazendo montagem com as frases dos diálogos.
Que babaquice, mano. Que babaquice, sério.
Não, mas, cara, exatamente porque não existe uma conscientização política da população em geral, né? Não se discute política de modo algum. É bem natural que as pessoas encarem isso com brincadeira, sabe? O Brasil, se acontecer uma parada de nego começar a ofender seja qualquer tipo de autoridade ou a soberania nacional, a primeira coisa que vão fazer é lançar meme. Houve o 7-1, que foi um hecatombe futebolística aí, pro que realmente importa pro Brasil, que é o futebol, cara. Impressionantemente. Uma montanha de meme aconteceu, sabe? Então, tipo assim, é um negócio que cai no imaginário popular e, cara, enfim, eu lembro de coisas até, não vou falar mais nada, né, porque eu não sei exatamente, a gente não sabe o que aconteceu com a garota, se a garota tá falando a verdade ou não.
Mas é justamente isso, a gente
também,
não sabe,
também, né? Caíram, né?
Essa que é a questão, a gente ainda sequer sabe, e já houve um mar de meme com
e
piadas,
nessa
altura, né?
Nem era pra gente saber nada, quer dizer, ela fez um B.O., pois não tinha nem processo. Sim.
Exato, era nisso que eu queria entrar, desculpa interromper, mas é esse papel que, quando a direita, ou até uma grande parte da esquerda, questiona o papel da mídia e como é feito em grande parte das vezes, principalmente jornalismo baixo, policial, que existe e que está dia a dia martelando na cabeça das pessoas uma realidade que, logicamente, é um pedaço da ampla realidade aí que a gente vive, mas que é só um pedaço daquilo, passa essa sensação de insegurança exacerbada e muito maior do que ela realmente existe. Esse ponto do questionamento que uma parte da esquerda e uma parte da direita também faz, ele se torna legítimo quando você vê a mídia, né, no caso aí, nesse exemplo, o canal Bandeirantes lá, através da figura da Atena, faz papel de assessoria...
De
imprensa pro pai do Neymar lá, pra o cara ir lá e falar todas as merdas que ele falou lá, e ao mesmo tempo, depois, em vários jornais, e ontem não, né, segunda-feira, o cara tava lá de novo no jornal, no programa matinal de variedades lá, pra dar as suas declarações, repetir a versão, falar, tentar desenrolar o que ele se enrolou e tudo mais. O que acontece?
Esse cara é o acusado, né, velho?
Exato.
É o pai do cara ainda, né, velho?
Então, quer dizer, essa espetacularização que foi feita desse caso, por base, ela já tá errada, já.
Sim, sim.
Mesmo que o Neymar esteja com a razão, estivesse com a razão, ela já tá errada.
Então, mas essa é a questão, não importa... Não importa, tipo, é claro que importa saber a verdade, tipo, o que eu tô falando aqui é...
Não, eu não quero, eu como cidadão, eu não quero saber a verdade, eu não queria nem estar sabendo dessa história.
Sim, sim, não faz diferença pra gente, mas o que eu tô querendo dizer é, obviamente, a verdade importa na questão judicial, etc, mas isso é questão que deveria ter ficado entre eles, mas...
Ficado nos autos do processo, né?
Mais ou menos...
É, mais ou
eu
menos.
Eu vou discordar aí, porque ele é um cara que é um ídolo, né? De moleque. Sim, sim.
Não, eu não tô falando que isso deveria ficar
abafado.
Não, eu tô falando isso. Que isso daí não devia ter sido veiculado na imprensa da forma que foi. A imprensa, se ela quer ter um papel sério e quer passar credibilidade, a última coisa que ela tinha que ter feito é agido como se ela fosse assessoria de imprensa do Neymar naquele primeiro momento.
E digo mais...
Né, um pouco, quer dizer, transformar uma puta coisa séria em fofoca, em escândalo de celebridade.
Exato, exato.
E digo mais, o Datena fez todo aquele discurso de passar a mão na cabeça do Neymar, falar, ah, ele é moleque,
e
garoto...
E ele é acusado, de assédio.
Não, calma, escuta, o cara...
Tá revoltado.
O cara passa o dia todo falando que negro, pobre, periférico, que comete um assalto ou qualquer coisa, é meliante, ele defende a redução da maioridade penal e todas essas coisas assim. Então tem, né, tipo, é tão óbvio, tão escancarado a dois pesos, duas medidas, essa seletividade do, né, quem que é inocente e quem não é, porque enquanto ele tá fazendo assessoria de imprensa pro Neymar, o outro dia ele tá sendo juiz, né, pra um cara qualquer que roubou fez um assalto armado ali, e ele fica perseguindo ali as pessoas com um helicóptero e tudo mais, entendeu?
Não, e nesse caso tem uma hipocrisia maior, porque o Datena, ele foi acusado também, ele é acusado de assédio a uma repórter que deixou de trabalhar na Band e que denunciou recente e que foi abafado de forma bem baixa por parte, inclusive com apoio da própria Band, porque se a Band tivesse sido um canal sério, ela tinha afastado da Datena
faz tempo
pra ele ser investigado da forma correta, mas não, ela fez o papel de defensora do Datena, e a moça lá tá tendo, enfim, o processo tá rolando e vai ser julgado, e também era uma coisa que era inicialmente privada, né, e que a moça tornou pública. Agora, a questão nesse caso do Neymar, a maior hipocrisia é justamente nesse fato. Um cara que é acusado de um crime similar, tá aí fazendo assessoria de imprensa, e por causa desse caso aí, né, da forma como foi exposto, a moça sofrendo todas as consequências, tendo mentido ou não, entendeu?
É ridículo. Não é hipocrisia, é patriarcado que chama.
Mas aí é meu ponto quando eu falo que as coisas deveriam ficar nos autos do processo, porque tem que ser uma decisão da vítima se ela quer publicizar aquilo ou não.
Isso,
sabe? Então, assim, quando não partiu dela,
partiu do aí acusado, eu acho
absurdo, né? Partiu do outro lado, e aí vem uma assessoria de imprensa a favor do acusado e já condenando a vítima.
Pois é.
E a questão aqui não é nem o caso do Neymar, né? Porque é a violência de gênero como um todo. Que a gente
acontece toda hora.
Tá postando, isso, até porque a gente remete ao presidente, que há pouquíssimos dias defendeu o funkeiro lá, o MC Reaça, que se suicidou, mas não contou a história inteira, né?
É. E hoje mesmo o próprio hoje Bolsonaro defendeu o Neymar. Inclusive.
Hoje na vamos dar a data.
Hoje é quarta-feira, né? Entre si. Hoje
é quarta-feira, dia 6.
Seis.
Agora já é quinta, né, cara? O riso de desespero da Amanda.
Amanhã eu acordo às 8, chorando.
Mas é basicamente isso, eu acho, né? Vocês querem acrescentar algo?
Ah, é só, tipo, eu acho que aconteceu ao mesmo tempo, né? Simultaneamente, as pessoas metendo louco na garota do caso do Neymar e, tipo, passando um pano enorme pro MC Reaça, enfim. Se tivesse que dar uma aula, assim, básica do que é patriarcado e como ele age sobre
um belo exemplo, né?
A gente acabou de dar uma lição fodida, entendeu? Infelizmente. E eu não acho que... E acho que a gente não pode minimizar esse tipo de coisa de forma, sabe? Faz tão parte da nossa luta quanto a luta, né, da defesa dos trabalhadores e tudo mais, porque, né, as mulheres são grande parte da classe trabalhadora. Eu falei isso também no Twitter hoje, né? Cara, questões tipo aborto e quaisquer outras questões que tangem na realidade da mulher, elas têm que ser defendidas pela esquerda, sim, porque, cara, eu não acredito que eu tô aqui tendo que explicar isso, mas é só, tipo, deve ignorar, né, metade, se não mais, da classe trabalhadora em questões que são utilizadas para oprimir elas e não a outra metade da classe trabalhadora. Tipo, é muito fácil para os homens falar, não, mas o que importa é a luta do proletário, ignorar todos os outros recortes que ficam adicionando mais níveis de opressão.
Esse é um discurso bastante comum dentro do...
Não é nem recorte. Porque que classe trabalhadora é essa que é toda masculina, toda cis, toda branca, tá ligado? Tipo, que classe trabalhadora é essa? Não é recorte, é entender o que é a classe trabalhadora. E faz parte do que é o estupro, o aborto, todas as questões concernentes à mulher.
Com certeza.
Mas é
isso.
Acho que é isso, gente. Era mais um papo aqui também pra pensar. Longe da gente também bancar os punitivistas aqui. Não foi esse o objetivo da discussão, né? Mas, enfim. Pode falar, Amanda.
Não, só dei concordar, que a nossa intenção nem é ir até o fim desse tema, que ele é longo, mas só pincelar um pouco.
Sim. É, não, ainda vai ter muito barulho nessa história, provavelmente, né?
É, e a gente também não é revista contigo. Era...
A gente tá aqui pra discutir as personalidades.
Levantar a questão da violência de gênero.
Você vai
acabou,
falar sobre a violência um pouco os palpites aí da Copa América, né, Flávio? O que você acha?
Isso, exato, vamos lá. Bom.
Aí, pau no cu da Copa América. Esse é meu take de hoje.
Polêmico, hein?
Nada que eu falei, entendeu?
Bom, vamos para as indicações culturais rapidinho, então. Felipe, sua indicação aí.
Minha indicação é um mangá que acabou de sair pela editora do Pipoca.
Aí, ó, um otaku fedido aqui.
Aí, ó,
um otaku fedido. Temos um otaku fedido no grupo.
Não, você é ridículo que você fala para eu ser breve, você fica me chamando de otaku fedido e a porra da revista fala sobre otaku fedido. Então, você vai lá, tá tudo bem.
Então vai, vai lá.
Chama Virgem Depois dos 30. É um, cara, um mangá documentário, para ser bem sincero, eu... até ler esse, não tinha lido muita coisa a respeito, né? Ler coisa, um produto desse, então, é mais difícil ainda, porque quase nunca chega no Brasil. Cara, é muito doido, porque ele fala sobre uma realidade maluca do Japão, né? Que aparentemente um em cada quatro homens solteiros de meia idade, com mais de 30 anos, é virgem no Japão. E, cara, é impressionante o quadro que é pintado pelo estudioso, pelo mangaká, né? Nesse ponto, cara. Porque, assim, ele acompanha oito histórias, né? São nove virgens, e todos eles com nome censurado, menos um que era ator pornô.
Pois é.
Pra Delírio do Merval. E, cara,
ator pornô.
Ator pornô também.
Cara, é impressionante, assim. Tipo, tem caso dos otakus, né? Que tanto os otakus de idol, que é um negócio que, sinceramente, tem que ser muito estudado. E quanto os otakus que só se sentem atraídos por mulheres bidimensionais. Tem casos dentro do serviço de cuidadoria de idosos.
É, essa foda como isso afeta a própria economia da região.
Sim, cara.
E o mercado de trabalho, né, cara?
Cara, e assim, afeta a percepção de mundo, porque a realidade é que, cara, se você não tem um meio de escapar a libido minimamente e você trata isso como um problema maior realmente do que ele é, você cria monstros, cara. Porque eles falam um bocado também dos incels, né, do pessoal extremista de direita, e em tempos em que aconteceu... Cara, Suzano foi ontem, tá ligado? Porque o governo Bolsonaro, ele acaba monopolizando o nosso assunto, mas a realidade é que Suzano foi ontem, tá ligado? E o Brasil não tinha essa realidade, os garotos de Suzano eram incels, eles estavam em fóruns que falavam inglês, fóruns que falavam em português, fóruns de brasileiros que falavam inglês, fóruns de brasileiros que falavam em português, sobre esse tipo de comportamento, né, velho?
É, a Lengo teve esse traço também, né? Pouquíssimo comentado, mas...
Talvez a gente devia fazer num episódio futuro, desenvolvimento
sim,
maior.
Sim. Sobre
a gente tá... Quando eu terminei de ler, eu até falei isso com o Flávio. Falei, pô, velho, vamos abordar esse tema. O Flávio também leu. Pô, cara, é um negócio... Assim, o mangá é até curto, mas não dá pra você ler tudo de uma vez. Porque...
É pesado,
ele,
cara.
Ele é pesado e ele tem... Isso, eles até falam no mangá, tem gatilho pra... pessoa que tem depressão. Então, leia com parcimônia, não leia... Depois que você vê uns episódios de Ursinhos Carinhosos Bob Esponja, você lê essa porra.
É por aí, cara. É por aí.
Não é figura de linguagem, é sério mesmo.
É publicação da Toro Pipoca e Nankin, né, Felipe?
Isso.
E tá num preço razoável, assim. Eu acho que é um...
É um material
diferente aí, bem interessante, informativo também, que tem respingos no Ocidente, não tanto quanto no Oriente, mas a gente vê alguns traços que dá pra trazer pra cá. Bom, de minha parte... Bem rapidamente, eu queria indicar o livro Irmãos, do Gabriel Feltran, publicado pela Companhia das Letras. O Feltran é um professor de sociologia da Universidade Federal de São Carlos e tal, que pesquisa muito a violência dentro das periferias de São Paulo. O livro Irmãos, ele traz um retrato do que é o PCC, e diferente de alguns livros que já foram publicados sobre a facção, ele traz uma visão bastante diferente do modo de organização e como eles eles operam. Então, assim, acho que já de cara parece ser algo diferente do que a gente tem lido. Inclusive, alguns livros bem ruins sobre o que é o PCC, né? Ele coloca um pouco como a organização se coloca no mundo do crime. É bastante diferente do que a gente lê de outros autores falando que próximo de modelos de máfias ou as próprias organizações criminosas do Rio de Janeiro ou do Nordeste. E passa por uma outra lógica, muito mais próxima do que é uma sociedade secreta e como essa rede que eles criam acaba funcionando pelo Brasil e, hoje em dia, para muito além disso, né? Então, acho que é bem interessante, quem quiser dar um confere, é um material jornalístico, assim, bastante completo, que ele faz não só sobre organização, mas também da história, dos principais momentos do PCC e... Enfim, acho que é isso. Deem uma olhada aí no livro Irmãos, uma história do PCC, do Gabriel Feltran, que é bem bom. Vai lá, Júlio.
Bom, a minha indicação é rápida também. No último episódio, o Rafa, né, indicou o manifesto do Partido Comunista, né, mas indicou a versão livro, né? E se você tem amigos que têm preguiça de ler, ou se você também gosta de ler com acompanhamento em áudio, ou seu amigo também gosta, você pode se beneficiar aí dessa versão em áudio que eu tô indicando do Manifesto do Partido Comunista. E também tem uma versão em áudio de um outro folheto, né, escrito pelo Engels, Princípios Básicos do Comunismo. Uma versão ainda menor que o Manifesto do Partido Comunista, né? Um material aí em áudio, produzido por um canal que chama Leningrado no YouTube.
Ah, já gostei.
São dois áudios aí que, se você tem aquela versão do YouTube Premium, né? Ou sei lá qual que é, aquela que entrou no lugar aí do Google Play, né? Você pode ouvir por streaming lá, né? No seu celular, ou baixar. Ou então você
usa de meios alternativos, né, cara?
É uma criatividade, você pode baixar isso também de outras formas, né?
Em vez de ouvir esse podcast aqui, você pode fazer uma coisa melhor da sua vida e ouvir o Manifesto do Partido Comunista em áudio.
Você pode fazer isso depois, agora que você já tá no final desse podcast.
É verdade, verdade.
Então é isso, é a minha diquinha aí, esses dois audiolivros maravilhosos aí que vão acrescentar.
Com certeza que eu vou abrir o link, daí vai ter o gemidão.
Vai, Rafa, indicação.
Eu indico o quadrinho V de Vingança.
Olha, escrito seu pelo anarquistinha.
Não, calma aí, não se enganem. Não, mas é escrito pelo Michael Moore, né?
Alan Moore, pô.
Alan Moore. O Michael Moore é o cara dos documentários.
Exato.
Escrito pelo Alan Moore, cara, é uma história fantástica. Eu acho que toca em muitos temas que a gente tá vendo hoje em dia sobre ideologia e fanatismo, tanto religioso quanto ideológico, e sobre observação, né, o governo observando seus cidadãos e controlando a mídia, a informação.
Sobre ação direta.
Isso. Eu acho que, cara, apesar de, né, eu não ser um anarquista, eu acho que ninguém aqui é anarquista, mas enfim.
Mas a gente gosta dos anarquistas.
A gente tem simpatia e, cara, é uma história fodida de boa, é muito emocionante. Tem o filme também, só que o filme é aquela coisa mais...
Boca.
Hollywoodiana, né? Mas, cara, o quadrinho vale muito, muito, muito a pena, é uma história ótima. Traz muitas reflexões muito, muito, muito boas e... o Alan Moore é um loucão que gosto muito.
Cara... Eu só falo o seguinte, a gente gravou um programa sobre o quadrinho, eu vou deixar linkado aí também.
No Vortex, né?
Modéstia à parte, ficou bem bom, cara.
É isso, eu recomendo esse podcast também do Vortex Cultural sobre o V de Vingança. mas é isso, leiam V de Vingança, muito bom.
Amanda, o que você tem pra indicar?
Tô lendo agora a autobiografia da Angela Davis. Acabou de sair a tradução em português da Boitempo.
Ah, olha aí. E aí? Tá bom?
Louco aí.
Bom pra cacete. E eu acho, inclusive pra quem não tem muito conhecimento, assim, de Angela Davis ou desses debates, eu acho que é um livro interessante até pra começar a ter contato com as ideias dela, com quem ela é um pouco. Que é mais tranquilo, né? Talvez do que um texto mais teórico, assim, pra começar de cara.
É aquela autobiografia, Amanda?
Ou é a biografia? Isso,
Ah, legal.
A autobiografia saiu agora na da Boitempo, a edição.
Eu tô ligado, viu?
A Sabrina Fernandes, ela deu um curso de ecossocialismo aqui em São Paulo, né? Que eu pude comparecer, foi muito, muito, muito bom. E ela mencionou essa autobiografia da Angela Davis e fala bastante sobre o marxismo dela, né? Que muita gente tenta apagar.
Esquece,
né?
Por isso mesmo, eu ia falar, quer dizer, as pessoas dão uma enxugada, né? Uma limpada nessa figura, vira uma figura mais pop.
Mas ela,
né?
Acho que ela é bem marxista mesmo. Ela é
bem contra isso. Bem legal.
É normal, né? Tipo, Mandela é outro caso que dá aquele...
super.
Martin Luther King também. Mas enfim...
Mas eu acho interessante justamente essa autobiografia, que ela, em vida, né, ela tá fazendo esse esforço pra combater essa narrativa, né, pra combater esse apagamento
corrigir as coisas, né?
Do marxismo
dela. Bem legal isso.
Eu vou dar uma olhada, com certeza, que eu peguei os três livros que publicaram dela na Boitempo. Eu só não terminei de ler o último, né, A Liberdade, porra, é ótimo o título do livro, é uma luta constante. A liberdade é uma luta constante. E é bem bom. Só não terminei de ler ainda, porque são vários artigos e tal. Mas, com certeza, vou dar um confere também.
Alô?
Alô?
Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte...
Bom, gente, só aqui pra encerrar, dando um resgate aqui nos comentários, tweets que o pessoal mandou nesses últimos dias, principalmente que a gente pediu aqui pra mandar algumas coisas ontem, né, antes da gravação. E aí teve de tudo, né, cara? Teve um cara aqui que pediu pra gente problematizar o hype da série Chernobyl para os órfãos de Game of Thrones como continuidade da paranoia russofóbica dos gringos e CIA na atualidade. Ela, olha...
Complexo.
Você é fiado?
Um programa.
Eu não sei, tô em dúvida.
Eu não vi a série. Então, tipo...
quem é que assistiu? Eu não assisti.
Também não.
Nem eu.
Mas não dá spoiler, senão a galera vai ficar brava. Eu vi gente ficando brava. Pô,
velho. Os spoilers do Chernobyl,
velho. Gente, a Daenerys morre, tá?
Teve uma explosão.
Daí teve o... No caso, quem mandou esse daqui foi o Derré, que é o @ritmo. Teve um outro comentário do Vitor, que ele perguntou: o que vocês acham desse suposto racha que tá rolando dentro da direita do MBL? É uma boa pra trocar ideias no cast. A gente até comentou meio superficialmente sobre isso quando a gente falou da manifestação do Bolsonaro, né? Mas
nessa questão,
a gente vai acabar voltando, né? É... Entre bater pênalti e ajudar meu companheiro. Eu prefiro ajudar meu companheiro na briga, né, cara?
Valeu, Luiz Fabiano.
Mas enfim, Vitor, esse tema vai voltar com frequência aqui. Talvez a gente até fale melhor futuramente aí. Tem que falar também do PSDB, que tá... O senhor Dória tá se articulando aí pra 2022, né?
O senhor Dória.
Júlio, o que você tem aí? Comentário no site?
Sim, tem um comentário aqui que foi deixado pelo Lucas Nunes, né? Agradeceu a edição do... Número 2 aí do marxismo cultural. Diz que não sabe em que momento as pessoas se perderam, né? Reclama, né, da forma como as mídias sociais, né, propagam e ajudam a propagar ideias burras e cegueira seletiva. Ele diz aqui: hoje eu vejo pessoas que conseguiram comprar e construir suas casas graças a projetos da esquerda, que têm direitos trabalhistas assegurados, que provém de esforços da política trabalhista e que tem uma condição melhor de vida graças às oportunidades do primeiro governo Lula. E essas pessoas se viraram de forma agressiva contra aqueles que são abertamente defensores da política social, que é o caso dele. Essas pessoas são hoje impossíveis de serem atingidas, não importa o modo que se escolha em abordar, né? Isso ele tá comentando sobre aquelas discussões que nós tivemos sobre a forma, né, de você se aproximar, né, desses eleitores que escolheram o projeto aí, ou melhor, a falta de projeto do Bolsonaro. Aí ele diz: o trabalhador comum hoje consegue seus smartphone, sim, entre aspas, empodera de verdades e do anonimato da internet, se afunda em grupos cujas verdades lhe são convenientes e a partir do momento que se julgam fortes e, entre aspas, corretos, o suficiente, passam a propagar sua verdade absoluta e inviolável, não importando os direitos do próximo. Infelizmente, para que a grande maioria veja a verdade, as coisas terão que piorar demais. Isso a gente acabou até, né, de falar nessa edição aqui, deu uma breve pincelada nessa parte do assunto, que por mais que esses eleitores tenham esse tipo de visão, nós que somos da esquerda, nós precisamos continuar nessa luta para que essas perdas não ocorram de uma forma tão grande, para que essas pessoas não precisem sofrer para, entre aspas, né? Não precisem, entre aspas, sofrer para se tomarem consciência de classe e voltarem às suas bases, né? E tal. E é mais ou menos isso que eu deixei aqui no comentário, né?
Muito processo de alienação, reificação, muito trabalho de base e consciência de classe para vencer isso. Complicado. Não é algo que vai ser feito do dia pra noite, Lucas. Mas é isso, mano. Valeu pelo comentário. O Lucas é ouvinte antigo já do Vortex, desde os primórdios, velho. Teve um cara aqui que perguntou se o Partido Comunista Chinês é comunista. E aí, é comunista?
Que pergunta
rápido,
difícil.
Sim ou não? Sim ou não? Amanda?
É só votar sim ou não?
Só sim ou não. É assim. Sim. Júlio.
Já ganhou, já. É sim.
Felipe também?
Unanimidade.
Eu não sei, brother. Eu tenho que ver.
Eu
isso aí.
Não sei. Eu não
Todo
sei.
Mundo aqui vendo os vídeos do Jones e
Não tem abstenção, não, bicho. É sim ou não.
Então tá bom.
Eu vou deixar isso aí pros outros, toca isso.
Bom, comentário do PC chinês aí foi do Otto Vale. Só um último comentário aqui pra fechar. A Érica perguntou. Na verdade, foi bem uma pergunta, né? Ela comentou aqui sobre os lindos ataques do PCO ao MBL. A opinião de vocês sobre o partido e sobre o papel revolucionário que eles dizem ter. Ou se é inválido, porque estão muito atrelados ao reformismo Lula livre. O podcast de vocês é incrível. Não, sendo bem sincero, eu acho meio, sei lá, meio babaca ficar botando o dedo no PCO, apesar dos pesares.
Eu falo assim, eu não construo o PCO, entendeu?
Exato,
eu sou filiado do partido. O que eu vou opinar, tá ligado?
Exato,
eu vou
fazendo isso,
deles.
É isso.
E batendo no MBL, que é sempre legal.
Bater no MBL, é isso, eu tô sempre de acordo. Entre bater pênalti e bater no MBL, eu tô sempre ajudando a bater no MBL.
O Rui Costa, foi o Rui Costa que falou, foi outro cara que falou assim, como é que não teve ninguém pra bater com a cabeça desse menino era o Fernando Holliday, tinha rasgado os cartazes do PCdoB. Como é que não tem ninguém pra bater com a cabeça desse menino na parede? Eu enfim. Tá no seu direito.
Mas é isso aí. Eu acho que tô com a Amanda nessa. Tô no PCB, não construo o PCO, então acho que não vem ao caso eu ficar comentando aqui sobre a organização dos caras. Mas é isso.
Na verdade, é legal.
Eu não sou afiliado a nenhum partido, mas também, cara, não vou ficar aqui criticando o PCO, talvez a minha maior crítica, e tipo, isso é uma coisa que eu vou comentar bem rápido, que é tipo, eles impulsionam, né, a ideia de flexibilizar a posse de arma e tudo mais. Eu acho que isso não condiz muito com a realidade da classe trabalhadora brasileira de hoje em dia, que não tá preparada para um movimento revolucionário armado, violento. Então não vejo muito sentido em flexibilizar a posse hoje, quando o trabalhador brasileiro não tem nem interesse em ter uma arma e também não tem o capital, né, para conseguir uma arma. Então isso seria um tiro pela culatra, né, quase literalmente. Então a gente recebeu uma mensagem aqui no nosso Twitter do Kobayashi Issa, ou Kobayashi Issa, não sei como é a pronúncia correta. Ele falou aqui que ele passou um mês na cidade natal do Gramsci. Então ele...
Olha aí.
É muito maneiro, mas é um próprio marxista cultural, assim, raiz, esse aí, o Kobayashi. Ele falou que ele foi numa biblioteca onde o pessoal tem toda uma coleção de todos os trabalhos do Gramsci. Ele mandou uns vídeos aqui, umas imagens, depois a gente pode talvez falar em mais em detalhes.
Só queria falar o seguinte, Rafa, em vez de mandar esses vídeos pra gente, manda mimos, cara, da Itália, as lembrancinhas.
Endereço.
Manda livros do Gramsci.
Exato.
Mas assim, o que ele também pediu, ele queria pedir um humilde salve pra ele, ou seja, um salve pro Kobayashi Issa. Issa.
Um salve.
Salve.
Salve, camarada. E pra namorada dele, que se chama Letícia. Salve, camarada Letícia. Não sei se você é comunista, mas se não for, também salve.
É isso, né?
É isso. Eu acho que podemos encerrar nesses salves.
Ah, ok. questões importantes. É, o Twitter, né? A gente tem o Twitter do próprio podcast, que é @marxismocult. Tem o Twitter também do perfil também do site, do Vortex Cultural. E não esqueçam de indicar para os amigos. O podcast está nos principais agregadores, está no Spotify, está na iTunes. Avaliem lá, que ajuda bastante a doutrinar todas as criancinhas, e é isso, disseminem a palavra.
E visitem o site do Vortex Cultural, a edição do podcast, deixe seus comentários lá para serem lidos.
Exatamente.
Enviem mais comentários no link que vai ficar lá no Twitter. Reclamem, deixem suas reclamações e ajudem, divulguem, levem o marxismo cultural para todas as escolas, para todas as cidades, para todas as casas desse país.
Se você trabalhar numa escola, você bota, pega o seu celular,
nem coloca aula, lá, né, no, coloca.
Você bota ali, já que o pessoal fala que tem marxista infiltrado, dane-se, faz mesmo, o velho saiu já, tem só o brother lá do minha camisa, é muito pra minha sexualidade, e colar, é isso.
Bom, é isso, gente. Queria agradecer aí a participação de todos. 1:30 da manhã numa quarta-feira. Quer dizer, no caso já é quinta, né? Uhum. Mas... É isso. Amanhã vai ser um dia difícil, mas valeu a pena. Abraço e até a próxima, gente.
Abraço, galera.
Uma pergunta rápida, assim direto, já na introdução. A educação no Brasil vai bem? Claro que não. Formação precária, analfabetismo funcional, desconexão com a demanda atual. Agora me diz, o que um país preocupado faria? Investimentos, correções, melhorias? No Brasil, não. Sem aperfeiçoamento, o presente do governo é um bloqueio pesado no orçamento, pesquisas ameaçadas, bolsas de estudos cortadas, obras interrompidas e manutenção parada. Laboratório sem compras de equipamento, projetos científicos sem investimento, limpeza e segurança também são prejudicadas, suspensão das atividades terceirizadas, reitoria preocupada, uma pindaíba lascada, podendo faltar grana até pra conta de luz e de água. Nossa, mas é tudo isso mesmo? Parecia que o valor era tão pequeno. O ministro explicou, deu os números na live, fez até uma conta com um monte de chocolate. Bom, a conta não é bem isso não, isso eu já mostro. Mas a referência com chocolate eu até gosto. Um governo sem prestígio, de sonho de valsa não tem nada. No máximo é aquele chocolate de banana que sempre sobra na caixa. Mas vamos lá, qual é o valor do bloqueio? O governo diz que foi só 3,5. Ligeiro. Pra não parecer um valor notório, fizeram a conta com orçamento total, incluindo gasto obrigatório. Mas se é gasto obrigatório, não pode cortar. Então esse número aí não tem nem que entrar. Foi 30% das despesas que podem ser cortadas, discricionárias, além de corte em outras áreas, efeito devastador, que pode interromper pesquisas importantes como a da UFMG sobre dengue, controle de transmissão da doença. Sem bolsa, os estudantes não podem manter presença. Pensa, o tamanho da derrota em interromper as pesquisas na Fiocruz e na UFRJ sobre câncer, combate à transmissão de HIV, doenças cardiovasculares, hepatite B e C. Não, mas sabe o que é? Que esse governo aí é de austeridade, então é a educação básica que vai ter prioridade. Não. 47% a menos no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O que piora um quadro já dramático, com queda na produção e distribuição de livro didático, transporte escolar sem renovação da frota, prejudicando a criança que mora em área remota. É, mas não é corte, é contingenciamento. Maluco, nem pra pausa a educação tem tempo, porque conhecimento é como cimento. Se você não mexe, ele endurece com o que ficou lá dentro. E outra, quanto tempo vai durar essa pendência? É até passar a reforma da Previdência? Então tem ambiguidade na mensagem. O nome é contingenciamento ou chantagem? Mas aí vem aquele argumento clássico que a gente sempre vê. Mas... E o PT? Mano, joga no Google as notícias de até 2016 e você vai ver o tanto de protesto que a Rapa também fez. Incluindo 2012, greve geral, parando quase todo o ensino público federal. 95% aderiram à manifestação, a maior realizada no país até então. Ou seja, teve protesto a esmo, mas quando fecha o olho, aí não dá pra ver mesmo. E agora não foi diferente esse roteiro, e o povo protestou pelo Brasil inteiro, Bolsonaro viu. Ficou logo irritado com os manifestantes, disse que da tabuada ninguém manja. Mas aí Bolsonaro, se é bom de tabuada, então resolve aí pra mim uma conta que virou tabu, a da quantidade de laranja. Ao Autoritarismo é um perigo. Quem discorda do governo é visto como inimigo. E cada dia mais aumenta a lista. E até os nova-iorquinos agora são comunistas. Tamo passando vergonha, é só perda. Até o vexame de ser desmentido sobre o nazismo ser de esquerda. O estudo sempre tem algum proveito, nem que seja pra aprender a programar os robôs do Twitter direito. Não, mas o corte é por causa da balbúrdia. Onde já se viu? Bom, dependendo do que você chama de balbúrdia, sempre existiu. Quem não se lembra de um passado com ainda mais desigualdade, onde só as elites tinham acesso à universidade? Diversão era trote abusivo, humilhação, preconceito, racismo, discriminação. Ao invés de formando e formanda, tinha boy que achava que a faculdade era uma balada, então o diploma era uma comanda. Outros se empolgavam nas ideias meia torta e vai que vai. Lifestyle American Pie, de pai pra filho, não é por acaso que o poder aqui se herda no país da elite do atraso. Mas em sala, conteúdo restrito, conhecimentos úteis pra se alguém bem sucedido. Passaporte pra ser patrão dos que são da periferia e depois bater no peito a tal da meritocracia. E assim a gente foi reparando durante os anos o discurso da elite se deslocando. Enquanto o pobre nem passava perto, o sistema funcionava, tava tudo certo. Mas foi só a periferia conseguir pôr o pé nesses espaços exclusivos que o incômodo da elite ficou visível. Argumentos desesperados entram em cena, despesa excessiva agora é um novo problema. Gasto com aluno é considerado elevado, justo agora que esse aluno é o favelado. E a exclusividade, que horas ela volta, não voltou, o boy não entrou na faculdade, a filha da empregada entrou. Então você se enganou de novo, a balbúrdia quem faz são os filhos da sua classe, não o povo. A psicanálise explica um governo falido que pune o pobre porque não tem coragem de impor limite aos próprios filhos. Bom, depois dessa polêmica instaurada, o governo tenta uma pseudo-recuada. Tirou uma grana da reserva e achou que fez bonito, voltando 1 bilhão pro MEC quando ainda falta 5. Mas o mais importante é a gente perceber o quanto a nossa ação pode romper relações de poder, o quanto não vai ser fácil, mas ainda necessário compreender todas as brechas desse cenário montado, forjado, um projeto estrutural que impede o quanto pode nossa ascensão social. Por isso é sempre um risco pobre ter acesso à educação e passar a perceber o mecanismo de opressão, que sem exceção, a todo pobre acomete, ainda que você tenha apertado 17. Dá tempo de ver que a divisão por partido é muito grande, mas a divisão por classe é ainda determinante. Me lembro bem, ensino médio, descobri Rubem Alves e acreditei em uma educação emancipadora. Que o prazer em aprender e o amor em ensinar pudesse transformar a vida de qualquer pessoa. Que educar tivesse uma função vital muito maior que nos tornar só uma mão de obra barata do capital. Pensamento crítico ao invés da decoreba. Que a exceção derrubasse a regra. Como alguns professores que me estimularam a acreditar que a música podia sim ser uma forma de eu me expressar, enquanto o Denis encontrava na guitarra sua conduta. Vários irmãos, amigos de um sonho, surgimento do da gruta. Se esse não é o papel da educação, eu já não sei mais qual deveria ser. Estreitar os laços entre a nossa missão e os conhecimentos necessários para fazer acontecer.